O artigo 26, parágrafo 2º, poderia avançar indicando a composição da comissão de julgamento, que deve ser previamente designada para julgar as propostas, incluindo a participação de servidores, conselheiros de políticas públicas, bem como de especialistas na política pública que será objeto da parceria. Além disso, poderiam ser previstos critérios para assegurar a imparcialidade dos julgamentos, como, por exemplo, o desconhecimento por parte dos membros da comissão da identificação das entidades proponentes, das organizações proponentes. No artigo 30, os aspectos a serem considerados para selecionar a proposta de parceria que melhor atenda à execução do objeto pretendido poderiam incluir, além do aspecto técnico e financeiro, que já está contemplado no dispositivo, o aspecto operacional, né? Porque isso está harmonizaria, né, esse dispositivo com outras disposições que tem ao longo do projeto, tá, tratando da capacidade operacional, ou seja, da capacidade da organização em executar a parceria, não apenas a sua capacidade financeira e técnica. Do mesmo modo, o artigo 31, que elege critérios predefinidos de habilitação técnica e financeira, já contemplado no dispositivo, também poderia incluir critérios operacionais, até para deixar claro como essa questão precisa ser tratada no momento das escolhas dos parceiros e como deve ser avaliado esse aspecto. O artigo 56, no que diz respeito aqui já à forma de executar o pagamento por cheque ou mediante saque em dinheiro, tá? Esse artigo e seu parágrafo único carecem de uma revisão por estar defasado em relação às disposições vigentes, especialmente aquelas que regem o SICOMB, e prevê o pagamento mediante crédito na conta bancária de titularidade dos beneficiários e, apenas excepcionalmente, a pessoas físicas, mediante autorização da entidade concedente, o pagamento em dinheiro até um determinado limite. Então, está um pouco... Precisamos dar uma revisada no artigo 56, esse é o parágrafo único, para adequá-lo, para modernizá-lo um pouco mais em relação às disposições que já hoje temos vigentes. O artigo 63, tá, esse artigo trata de uma questão que realmente impacta a atuação do Tribunal de Contas da União, ao dispor... Não é ainda esse que impacta a atuação do tribunal. Esse, ele está descrevendo diversas normas específicas de contabilidade que devem ser observadas pelas organizações sem fins lucrativos que celebram parcerias. Essa questão já está tratada num dispositivo anterior. Já consta do artigo 6º, 5º, a linha A, quais são as normas de contabilidade que devem ser observadas por essas entidades. Então, o dispositivo, além de já estar defasado em relação a essas normas, tá, ao tratar de modo muito específico, fica sujeito à obsolescência muito rápida. O artigo 64, que trata do prazo de prestação de contas, da maneira como está escrito, ele gera uma certa insegurança. Tá? Ele fala que, contados da data, 90 dias contados da data do seu recebimento ou do término da vigência da parceria, perdão, no prazo de 30 dias contados da data do último pagamento efetuado com recurso ou do término da vigência, sugeriria aí uma adequação de redação, apenas para dizer que deve ser do término da vigência do termo da parceria, ou do último pagamento que ocorrer primeiro. Isso fica, daria maior previsibilidade a quando devemos ter a prestação de contas apresentada. O artigo 74, ele trata de uma demonstração que as normas contábeis já não mais exigem, a de origens e aplicações de recursos. Atualmente, o que se utiliza em substituição é a de demonstração de fluxos de caixa. O 69, que já trata aí da parte de fiscalização, o comando do dispositivo, que está dirigido apenas aos órgãos de controle interno da administração, ele deve dirigir-se também aos órgãos de controle externo, mas, principalmente, deve ser endereçado para o controle interno administrativo da própria organização que descentraliza recurso, focalizando a atuação preventiva desse controle interno administrativo nas fases ali descritas, ou seja, aquelas que o Tribunal de Contas considerou como sendo as mais críticas para uma boa transferência de recurso, ou seja, a fase de análise técnica das proposições e celebração dos instrumentos, tá? Atentando-se para eventuais desvios de conduta ou negligência de agentes ou gestores públicos, especialmente quanto à avaliação da capacidade da entidade parceira para a consecução do objeto proposto e quanto aos adequados procedimentos de seleção. Então, esse dispositivo deve endereçar principalmente o controle interno administrativo, embora deva ser foco também da fiscalização realizada pelos órgãos de controle externo e interno. Já o artigo 70, este se agora tratando dos órgãos de controle interno e tribunais de contas, deverão elaborar e implementar anualmente plano de fiscalização das parcerias celebradas com entidades sem fins lucrativos na forma desta lei. Aqui existe uma justificativa para que estejamos solicitando que esse dispositivo seja reavaliado. Tá? Ele obriga os órgãos de controle interno e tribunais de contas a elaborar plano anual específico para parcerias. Os órgãos, esses órgãos, na verdade, eles seguem critérios técnicos para fazer a seleção dos objetos de fiscalização, que são baseados em fatores de risco, relevância dos valores envolvidos, relevância da temática, materialidade dos valores envolvidos e oportunidade da realização dessas ações de controle. A obrigação imposta para que esses órgãos façam plano anual, essa obrigação pode gerar um desequilíbrio tecnicamente injustificável na utilização dos fatores técnicos de seleção de ações de controle. Tá? Portanto, estamos pedindo que esse dispositivo seja revisto à luz desses fatores técnicos. Do mesmo modo, o artigo 78, ele cria obrigação para o Tribunal de Contas no que tange às auditorias das parcerias celebradas, tendo como referencial um valor acima do qual elas deverão ser obrigatoriamente realizadas, isto é, as auditorias obrigatoriamente deverão ser realizadas pelos Tribunais de Contas. Pela mesma razão que mencionamos anteriormente, as ações de fiscalização, as auditorias, são determinadas com base em fatores de risco, relevância, materialidade e oportunidade, considerando todos os objetos de controle que são sujeitos à fiscalização dos tribunais. Assim, a imposição de que passemos obrigatoriamente por esse objeto específico de auditoria pode gerar problemas no planejamento das ações de controle realizadas pelos tribunais de contas. Por esta razão, também estamos pedindo, sugerindo a revisão desse dispositivo. São essas, basicamente, as nossas observações em relação ao projeto, uma vez que, exceto no que diz respeito à parte relacionada às responsabilizações, penalidades e à recuperação de débitos, muito do que está aqui no projeto decorre das recomendações e de outros documentos expedidos, de outros estudos realizados no âmbito do tribunal. Conseguimos reconhecer muitos desses dispositivos aqui no projeto. Por fim, gostaria ainda de falar do dispositivo que fala da criação do cadastro. Como também mencionamos em estudo realizado no Tribunal de Contas, já tem cadastros, nós já temos bastante. O que precisamos é integrá-los. O que precisamos é utilizá-los de maneira mais proveitosa. Nós já temos o cadastro da Receita Federal, nós já temos o cadastro que subsidia, por sua vez, subsidia e se integra com o cadastro do sistema do SICOMVI. De fato, há muitas informações e há necessidade de se prover maior transparência ao trabalho e ao fomento das organizações não governamentais, mais um cadastro, e nós vemos isso com muito oneroso, e talvez a decisão mais inteligente é utilizarmos ou integrarmos os existentes, inclusive para utilização nas três esferas de governo. Por fim, mais uma vez quero agradecer a deferência do convite para que o Tribunal de Contas se fizesse presente, em nome do presidente e da nossa instituição, cumprimentar os colegas. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos a colaboração e a contribuição que o Tribunal de Contas da União traz a esse debate, através da presença do senhor Antônio de Carvalho Neto, que é secretário adjunto de Planejamento do TCU. É realmente um debate extremamente rico. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a opinião de um representante do governo, um representante do controle externo, representando o TCU, e um representante da sociedade civil, sobre um tema da maior relevância, que é a regulamentação das relações do Estado, através de todas as suas instâncias governamentais, com as instituições da sociedade civil. Eu vou fazer algumas perguntas, mas antes eu quero registrar aqui entre nós a presença do José Roberto, representando a Copercoco, a senhora Camila Nunes, representando a Secretaria de Turismo do DF, Márcio Rodrigues, representando o Instituto Brasileiro de Preservação, Rosiane Braga, do Instituto Bem Cultural, Igor Santana, representando as incubadoras tecnológicas do CDT, apoiadas pelo CDT da Universidade de Brasília. Bom, como disse, eu estou bastante satisfeito com a realização dessa audiência pública. Quero parabenizar o senador Aloysio Nunes pela iniciativa do projeto, bastante rico, bastante abrangente, bastante complexo, com muitos méritos, e que nos propiciou uma linha condutora para esse debate, que considero da maior importância pela capilaridade que as organizações sociais têm no nosso país, um país de extrema complexidade. Muitas vezes, essas organizações sociais atuam onde o Estado não atua, defendendo em temas em que, muitas vezes, o Estado não tem condições adequadas para atuar. Mas é claro que é um tema que merece regulação, exatamente para que possamos preservar a relação com as instituições sérias, que são a maioria, mas que, efetivamente, nós tivemos muitos problemas de imagem nos últimos anos pela utilização inadequada de CNPJs, de organizações que não atuaram com seriedade e, muitas vezes, as restrições impostas à relação entre o Estado e as organizações não governamentais acabam prejudicando aquelas instituições que desenvolvem trabalhos sérios e acabam prejudicando, sobretudo, a população, que, em última análise, são as grandes beneficiárias da relação séria das parcerias e dos, feitas com o poder público e dos trabalhos desenvolvidos pelas organizações não governamentais. Agradecendo mais uma vez a todos que trouxeram contribuições extremamente ricas e profundas para esse debate, eu quero fazer alguns questionamentos. Todos aqui, tanto o representante do governo como o representante da sociedade civil, especialmente, concordaram que o convênio como o instrumento da parceria entre o poder público e as organizações não governamentais está superado. E a senhora Vera ainda colocou que não seria adequado nós termos dois tipos de instrumentos, hoje temos os convênios e termos de parceria. Eu gostaria de saber que características, na opinião dos nossos convidados, deveriam ter esse novo instrumento que vai substituir o convênio ou o termo de parceria na relação entre governo e instituições da sociedade civil. A outra questão, a gente percebe na prática, eu já tive a oportunidade de ser gestor, onde tivemos a oportunidade de termos muita relação também com instituições da sociedade civil sem fins lucrativos. O que a gente percebe é que alguns setores, que são aqueles setores mais vulneráveis da sociedade, como populações indígenas, populações ribeirinhas, populações quilombolas, que são as que mais precisam de uma atuação do poder público, e dão atuação do poder público, muitas vezes, em parceria com instituições privadas, sem fins lucrativos, são as que atuam muito, muitas vezes, nesses segmentos, elas não têm a menor condição de acessar os recursos, de acessar as parcerias no modelo atual. E me parece que, mesmo na proposta, com todos os méritos do nosso senador Aloysio Nunes Ferreira, também não fica claro. Eu gostaria de saber dos nossos convidados se entendem que deveríamos ter um tratamento diferenciado para essas instituições da sociedade civil, para que elas possam efetivamente acessar os recursos públicos. Essa é uma questão importante. O mesmo fato se dá em relação a pequenos grupos culturais. Pequenos grupos culturais que, muitas vezes, precisam do apoio do governo, mas não conseguem cumprir todas as formalidades legais e acabam ou não tendo acesso ao recurso ou depois não conseguindo cumprir todas as formalidades do processo legal hoje exigido e acabam ficando inadimplentes, criando problemas para o gestor público e também problemas para essas organizações. Como tratar? Qual seria o modelo adequado para tratar essas instituições? E se valeria apenas termos alguns critérios que pudesse focar mais no resultado dessa parceria, no que efetivamente foi realizado e não num processo formal com grandes, digamos assim, com uma burocracia muito grande e que muitas vezes dificulta o acesso dessas organizações ou dessas instituições ou desses grupos aos recursos. Bom, quero saudar aqui o projeto no que ele introduz da necessidade de transparência e quero concordar mais uma vez aqui com a representante, com todos os representantes que fortaleceram aqui a necessidade de transparência. Eu tenho dito e trabalhei muito como líder do PSB na ocasião na Câmara dos Deputados para que fosse votado e transformado em lei, como efetivamente foi, o projeto de lei de autoria do senador João Capiberibe, a lei da transparência, que obriga a colocação na internet, em tempo real, de todos os contratos, convênios celebrados, pagamentos efetuados, porque isso certamente facilita muito o controle social por parte da população. E eu entendo que uma das formas mais eficientes, mais eficazes de combater a corrupção é ampliando a transparência, ampliando os instrumentos de controle social. Mas o que a gente percebe na administração pública, de uma forma geral, especialmente no momento em que se ampliou muito o volume de convênios ou de outros instrumentos a serem criados por essa lei de celebração de parcerias entre governos e instituições privadas, sem fins lucrativos, é que, em função do elevado número de parcerias, há uma dificuldade muito grande, né? Primeiro, do órgão concedente de promover o acompanhamento e a fiscalização no tempo adequado, e mesmo dos órgãos de controle interno, no caso a AGU, e dos órgãos de controle externo, no caso do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de ouvir sobre qual é o entendimento dos nossos convidados sobre a ampliação, primeiro, da capacidade de fiscalização dos próprios órgãos concedentes dos recursos, da capacidade de ampliação da capacidade de controle dos órgãos internos de controle, como o CGU, e dos órgãos de controle externo, como Tribunal de Contas da União, e como vem uma diferenciação também no modelo de acompanhamento e de fiscalização em função dos valores dos convênios e em função da natureza das instituições que vão receber os recursos. Mais uma vez, me refiro a pequenos grupos culturais, populações indígenas, populações quilombolas, enfim, populações ou grupos mais vulneráveis e que precisam ser incentivados pelo poder público.